João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 1. Renata, por favor. Um, dois, até o cinco.
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Amém. Funcionou. Então, estava aqui os discípulos de Jesus. Normalmente, queriam entender. Normalmente, os discípulos de Jesus queriam entender aquilo que Jesus estava fazendo, a sua doutrina, o seu pensamento. Jesus veio como luz para o mundo. Jesus veio tirar toda dúvida que houvesse em relação a Deus. Eu sou a luz do mundo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele assumiu essa responsabilidade. Qual? O que acabou com o mundo foi o pecado. O que destruiu a humanidade foi o pecado. Então, alguém, né, como ele, se ofereceu como um sacrifício, ele se ofereceu para tirar o pecado do mundo. Ele se ofereceu para tirar o pecado do mundo. Ele se ofereceu, e como poderia tirar o pecado do mundo? Como que poderia tirar o pecado, tirar o poder, né, o poder do que o pecado tinha sobre o homem? Pensa, é bom você prestar atenção aqui, porque tem gente que às vezes fica conversando na hora que mais importante da reunião, que é esse comecinho aqui, porque daqui você vai pegando o entendimento. Então, o que é que eu estava falando, Deone? Está vendo? O que eu estava falando, Lucilda? Fala, Lucilda. Fala, Vilmar. É. Ele se ofereceu como um sacrifício, né? Ele se ofereceu porque ele entendeu na lei de Deus, ele entendeu que o problema do homem era o pecado. E ele se ofereceu para tirar o pecado do mundo. O que que ele precisava fazer? Bom, isso então nós vamos explicar já. O que que ele precisava fazer, nós vamos explicar já. Isso causou muita dúvida nos discípulos. Quem pecou? Que hora que pecou? Por que que pecou? O que que é pecado? Né? E os discípulos de Jesus, imagina, aquele povo talvez não era para ter dúvida em relação ao pecado. No entanto, eles tinham. Imagina nós, na nossa ignorância, na nossa falta de conhecimento da lei de Deus, nós praticamente não conhecemos nada da lei de Deus, né? Então imagina o quanto nós não temos dúvida em relação ao pecado. Concorda? Então os discípulos tinham muita dúvida. E vendo uma pessoa que era cega de nascença, pô, e agora nós vamos perguntar para ele, agora nós vamos ver com ele. Não é? Porque o pecado gerava todos os problemas que tinha na terra. Deus falou, o pecado gera a morte. O pecado, presta atenção, corta o celular, tal, etc., né, para prestar atenção direito. Então, o pecado gera as consequências do pecado. Todo pecado gera um problema, gera uma coisa. Tudo. Então, aquela pessoa nasceu cega, né? Quem que pecou para que ela nascesse cega? Quem que pecou? Porque quando eu peco, é um problema. Por exemplo, o vício é um mal, é um pecado. Então eu tenho um começo do vício. Eu não sou viciado. Mas tem um começo, quando eu começo a me viciar. Né? O primeiro cigarro que você fuma é horrível. É horrível. Tosse, dor de cabeça, uma série de coisas. O segundo, o terceiro, dá um pouquinho, passa a ser uma coisa boa, saudável, gostosa. E a pessoa fuma o dia inteiro. Não faz mal nenhum. Aparentemente não faz mal nenhum. Mas deixou deixou um mal terrível para ele, que foi o vício. Ele não consegue mais ficar sem fumar. Então, foi um mal. Ele não consegue mais ficar sem fumar. Para ele tirar esse cigarro da vida dele, vai ser uma luta. Então, o pecado gerou o vício. Né? Não faz isso, ele fez. E aquilo, então, gerou o vício. Não é assim? Todo mal, tudo aquilo que a gente tem no mundo é consequência de um mal, de um pecado que nós cometemos. Aí aparece então essa pessoa cega. Quem foi que pecou? Quem foi que pecou, né? Porque foi ele, foi a mãe dele, foi o pai dele. Quem foi que pecou para ele nascer cego? Quem que vocês acham? Considerando que o mal é consequência, né, alguma coisa ruim é consequência de pecado. Então, quem foi nesse caso que pecou? O que vocês acham? Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram. Então não foi por causa do pecado dos pais, nem por causa do pecado da mãe, nem por causa do pecado dele, que ele nasceu cego. Foi porque ele nasceu cego. Entendeu? Foi porque ele nasceu cego. Porque é o pecado de origem. O pecado de origem. Nós já nascemos em pecado. Então nós estamos sujeitos. Por exemplo, se é feio. Tem uma coisa mais ruim do que ser feio? Aí a pessoa pergunta, quem pecou? Para que ele nascesse feio? Vai buscar saber quem pecou para ele nascer feio? Vai aonde, né? Vai lá no avô, na avó, naquele tava, quem que era o feio que entrou na família e destruiu a família. Um feio entrou na família e destruiu a família, não é não? Então, o pecado de origem, nasceu gente, você já nasce em pecado. Você já nasce em pecado. Certo? Esse é, daqui a pouquinho nós vamos explicar melhor sobre isso. Mas, então, o que nós estamos querendo explicar um pouco a respeito dessa questão do pecado? Que até hoje, eu tenho certeza, existem muitas dúvidas, muita dificuldade de entender. E o fato de não entendermos dificulta a nossa luta contra o pecado. O fato de não entendermos o que seja pecado, que venha a ser pecado, dificulta a nossa luta contra o pecado. A gente não pode lutar de olhos fechados, com a venda nos olhos, lutar, né? Põe duas pessoas para brigar com os olhos fechados. Eu já vi isso. Bota a venda no olho de duas pessoas, põe a luva de boxe, manda eles, mas que sai cada murro fora do rumo, e aí fica aquela coisa ali, difícil demais. É preciso saber, entender melhor que venha a ser essa questão para que nós possamos lutar contra o pecado. Para quê? Para que lutar contra o pecado? Porque é o pecado que traz problema para você. É o pecado que gera problema para você. Todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades, elas são oriundas do pecado. Seja quem pecou foi pai, quem pecou foi mãe, quem pecou não interessa. O certo é que, amém? Não fomos nós, às vezes, que pecamos, foram os políticos, mas nós pagamos pelo pecado deles. E, às vezes, não fomos nós. Leis injustas, coisas injustas, etc., que obrigam a gente fazer uma coisa que você não quer. Então Jesus deixa claro aqui o seguinte: enquanto eu estou no mundo, pergunta para mim. Eu sou a luz do mundo. Eu vim exatamente para isso, para tirar o pecado do mundo. O mundo somos nós. Tirar o pecado de nós. Tem que tirar o pecado de você. Se não tirar o pecado de você, você continua pecando. Se não tirar o pecado de mim, eu vou continuar pecando. Consequentemente, sofrendo as consequências do pecado que eu cometo. Amém? Então, enquanto eu estou no mundo, ele ainda está no mundo. Amém? Ele derramou o Espírito sobre toda a carne, Ele é o Salvador, ainda é o Salvador, ele ainda é a solução para os nossos pecados. Ele é ainda a solução para os nossos pecados. Ele continua sendo o Salvador ou não? Ele continua sendo aquele que tira o pecado do mundo. Então não interessa saber se foi ele, foi a mãe, foi o pai, quem foi que pecou para que ele nascesse cego. É? Porque se eu for buscar na família dele, se eu for buscar, talvez eu não encontre aonde que foi a origem daquele mal, mas foi um mal que entrou ali. Alguma coisa para que ele nascesse cego. Ele nascesse cego. Ou porque, para que você fosse, tivesse uma determinada enfermidade, para que você tivesse uma determinada natureza. Isso vem passando de geração em geração. As coisas vão caminhando e vai gerando todas essas coisas. Então, se você for buscar saber quem pecou, Jesus falou, não foi ele nem foi ele. Ele não disse quem foi. Ele só falou que não foi ele nem foi ele. O certo é que é um mal. É um mal. Nascer cego é um mal. Isso é um mal. É fruto do pecado. Então, nós, por exemplo, nós somos o quê? Fruto do pecado. Alguém, né, teve a inteligência tal de nos gerar. Naquele momento, né, de luz, naquele momento feliz, alguém me concebeu. Aí Jó, né? Jó fala assim, maldita hora. Para a mãe dele, para o pai dele, não foi uma maldita hora, foi? Para a mãe e para o pai foi uma maldita hora? Ou foi uma bendita hora? O que vocês acham? Hein, Marcelo? Né? Mas a gente não sabe se é uma... Não, na verdade não foi. E Jó considerou. Jó considerou. Maldita hora. Maldito dia. Maldita... Por quê? Porque ele estava... Ele preferia não ter nascido. Ele preferia não ter nascido, ele preferia não ter vindo. Quem me pôs nesse mundo? Por que me puseram nesse mundo? O que eu vim fazer nesse mundo? Tem muita gente assim nessa situação. Maldita hora. Hoje, a mim eu tenho mania de dormir com a televisão ligada. E aí eu cansado demais, eu durmo. Às vezes eu acordo mais tarde, vou lá, desligo, com muito jeito, desligo. Mas ela tem costume de ligar a televisão e ela dorme, ela não fica assistindo a televisão, mas ela dorme. Você desligar, ela acorda. Entendeu? Aí ela, bem de manhãzinha, tem uns noticiários, bem de manhã, né? E eu estou dormindo, escutando aquele trem, escutando aquele negócio. Aquele negócio, você fica assim, você fica meio perdido, né? E ouvindo aquilo, aquele falatório, eu falei, querendo levantar, mas não querendo. Até que eu falei, o jeito é levantar e desligar essa televisão. Né? Com esse trem falando na minha cabeça aqui o tempo todo. Aí, quando eu, né, antes de desligar, estava noticiando uma coisa que me chamou a atenção, tirou até o sono, me despertou na hora. Foi uma família que pegou um idoso, uma idosa, e abandonou a idosa. Você viu isso? Mesmo? Você viu de manhã ou agora é meio-dia? Ah, na internet? Pois a internet hoje não deixa ninguém sossegado, né? Mas abandonou a idosa na porta da casa lá dos idosos, uma casa lá de idosos, a casa é particular. E a casa é particular, a pessoa só põe o idoso para dentro, se tiver dinheiro, não tiver dinheiro, entendeu? Não foi ele que pecou, né? O que essa idosa... E a idosa lá, com a mala, coitada, e ela mal conseguindo andar, aí eu perguntando para ela, e aí, a senhora, pois é, deixaram aqui, então, sei o quê, né? Ela não estava entendendo nada. Certamente, né? Certamente o filho, a filha, quem foi que levou, deixou lá e falou, ó, só fica aí quietinha, que qualquer hora alguém pega a senhora aí. Né? Tchau e benção. Pense numa situação dessa idosa, dessa mulher. Se ela estiver raciocinando, ela não vai pensar, maldita hora que eu vim para esse mundo. Maldita hora que eu nasci. O que, que eu vim fazer nesse mundo? Né? Quantas noites de sono essa mulher às vezes não perdeu por causa dos filhos. Quanta dificuldade essa mulher não deve ter passado por causa dos filhos. Quantas vezes não tirou da boca para dar para os filhos. Agora vem para você ver como o mundo é mau. E lá, aí mostrando lá a quantidade, aí aproveitaram, fizeram uma reportagem a respeito, mostrando a quantidade de idoso lá, que a pessoa chega, põe, nunca mais vai lá. Paga, deposita, nunca mais vai lá. Né? Tem um senhor lá, um senhor de 90 anos, e lúcido ainda, ele inteligente, ele, tá, ele pega o jornal para ler, tá, com 90 anos, e alegrinho, interessante que ele é esperto, assim, meio alegrinho. Aí perguntou para ele, qual foi a última vez? Ele disse, não lembro. A última vez que algum parente dele foi procurar ele lá, ele disse, não lembro não, mas ele não está preocupado também com isso não. Quer dizer, o mundo é muito estranho, gente. É muito estranho. E esse mal, ou não é um mal? Não é? Injustiça, ingratidão, ruindade, maldade. Isso que é pecado. Mas Jesus disse que ele estaria aonde? No mundo. Amém? Então você pode perguntar, Senhor, o Senhor está aqui? O Senhor está por aqui? O Senhor está me ouvindo? O Senhor está aqui? Porque ele disse que estaria. Amém? Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo o que está acontecendo comigo? O Senhor pode me ajudar? Amém, Zé? Então, ele é o Salvador, ele é o Salvador, continua sendo o nosso Salvador, continua sendo aquele que tira o pecado do mundo. Mas o que é pecado? Você vai, se quiser anotar, é o seguinte: pecado é uma falta, um erro, uma falta, um erro, uma transgressão. Qualquer falta que você cometer, qualquer erro que você cometer, qualquer transgressão que você cometer, é pecado. Todos nós. Então, ficou bem claro o que é pecado? Você... beber uma água gelada, você está gripado, tossindo, tá, pega, toma uma água gelada. O que você fez? Você sabe que a água, ela não veio para ser gelada. A natureza não trouxe a água gelada. A natureza trouxe a água natural. Né? Então, alguém inteligente fez a geladeira, criou a geladeira. Para quê? Para gelar a água. Para quê? Para a gente pecar. Tomar água gelada, arrebentar com a garganta, né, Gabi? Para etc, tal. Às vezes, eu não posso tomar água gelada. O meu pai ficava contrariado. Meu pai ficava contrariado quando a gente tomava o corpo quente, suando, às vezes vinha para tomar água. Eles vão arrebentar com as amigas. É um mal. Não é um bem, é um mal. Não é um bem. Água gelada pode ter alguma serventia? Pode. É a mesma coisa do medicamento que é bom para isso e destrói o resto. Ele é bom para isso, você não vai morrer disso, mas vai morrer de outra coisa. Porque ele é bom para isso aqui, mas traz uma série de outros problemas. Então é aquele negócio, o mundo anda em seus próprios caminhos, faz a vontade da carne, do pensamento, e não pergunta nada para Deus. Não pergunta nada para Deus. Então, esse é o nosso pecado. Quer dizer, nós temos um pecado que hoje, você poderia dizer, hoje eu posso resumir todo o pecado, todos os pecados, num só pecado, que é o quê? A falta de Deus. Não crê em Jesus, não pergunta nada para Ele. Esse é o meu pecado. Acabou. Amém? Todas as faltas que eu cometer, todos os pecados que eu cometer, todas as transgressões, todos os males, que são pecados, que são defeitos, que são males, porque o pecado é uma falta, um mal, alguma coisa que eu fiz. Mas por que que eu fiz? Porque eu não perguntei para Deus. Porque eu não conversei com Deus. Porque eu não acredito nele. Aí eu saio fazendo as coisas assim. Eu saio fazendo do jeito que eu quero. Eu saio fazendo do jeito que eu penso. Eu saio fazendo. Será que saindo dessa forma, fazendo o que eu penso, o que eu quero, eu vou acertar em tudo? Vocês acham que vai acertar em tudo? Vocês acham que vai acertar tudo? Não. É hora que você vai pecar. Você vai pecar contra você. Você fez um mal contra você. Tomou uma água gelada e não podia tomar. Pecou. Você fez um mal. Você pecou contra você. Você irritou. Deus fala, não te irrites, porque te será um mal. Não fique indignado, porque te será um mal. Não, você pecou. Ao que você irritou, não era para você irritar. Não era para você apelar. Você apelou. Você conhece alguém que apela, irrita, fica nervoso, irado? Conhece alguém, algum aqui nessa vez? Todas as vezes que você se irritar, todas as vezes que você irar, todas as vezes que você perder a paciência, você pecou. Pecou contra quem? Contra quem? Contra você mesmo. Porque te causou mal. Te causou mal. Veio depois uma dor de cabeça. Veio depois um problema depressivo. Veio uma perda de sono. Veio. Mas muitas consequências. Veio porque você perdeu a paciência. Amém? Você irou. Você ficou nervoso. Você ficou irritado. Não julgueis para não ser julgado. Não condeneis para não ser condenado. Você vai e julga. Você vai e condena. Você vai e aponta o defeito dos outros. Amém? Quando você menos espera, está você fazendo a mesma coisa. Está você fazendo a mesma coisa. E aí, o que você faz? Bom, você pecou. Nesse caso, você pecou contra quem? Você vai descobrir se pecou contra a pessoa que você julgou, se você pecou contra Deus, por conta quem você pecou. Mas você pecou. Você fez um mal. E a hora que você se viu fazendo a mesma coisa, de repente você se viu fazendo a mesma coisa. E aí? Como você não tem humildade, que é um pecado também, né? Você não tem humildade para reconhecer que você está errado, o que você faz? Você se justifica, comete outro pecado. Você se justifica, você começa... Você mesmo se justificar, porque se você perguntasse para Deus, Deus diria para você a verdade, exatamente a verdade que você não quer saber. Pecou de novo, amém? Pecou de novo. Olha aí para você ver que bagunça que não vai virando a nossa vida. Que miscelânea que não vai virando a nossa vida. Pecado gerando pecado, gerando pecado, e assim vai indo, Zé Lim. E aí, como é que fica? Entendeu? E não é essa realmente a razão de tudo de ruim que tem acontecido no mundo? Exatamente porque o homem hoje... cada dia mais, quanto mais se multiplicaram, mais pecaram. Quanto mais gente na terra, mais problema. Mais pecado. Então, pecado trata-se, poderia também resumir assim, de alguma coisa que eu não deveria ter feito. Não foi uma definição boa? Então, pecado, o que é? Uma coisa que você não deveria ter feito. Então, você vai lá, aconteceu lá atrás, traiu a mulher. Não deveria ter feito. Pecou. E aí vem depois desencadeando. Traiu o marido, não deveria ter feito. Separou, não deveria ter feito. Casou, não deveria ter casado. E assim vai indo. E aí vai desencadeando depois uma série de outros pecados. É naquela hora, naquele momento. Imagina para você, exatamente naquele momento em que a serpente falou para ela: olha, dá uma olhadinha. Vê se você vê o que você está perdendo. E ela repara. Olha, e ela, você sabe o que é mesmo? Correu lá, Adão, você não sabe o que, é que eu descobri. E Adão também. Em consequência daquele ato, em consequência daquela desobediência, daquele pecado, só isso. Por um homem entrou o pecado no mundo. Em consequência daquele ato, daquele pecado, hoje tudo que nós sofremos, que é consequência do pecado, se nascer cego, nascer feio, nascer doente, nascer não sei o quê, nascer isso, nascer aquilo, entendeu? Nascer na Bahia, nascer no... Não é isso? Então, você então? Quem mandou você nascer lá na Vila Mutirão? Lá no, aonde? No Ceará? Não. No Ceará, não. Pessoal. Né? Tá amarrado. Né? Então, quer pecado? Qualquer coisa que eu não deveria ter feito. Qualquer coisa que eu não deveria ter feito. Você concorda, Daniel? Alguma coisa, você imagina se você pudesse voltar atrás e evitar de fazer tantas coisas que você não vou fazer. Por quê? Porque isso vai me dar problema. Isso vai gerar o quê? Vai gerar o quê? Pecado. Amém? Então, vem um trem amarrado no rabo do outro. Uma coisa amarrada no rabo do outro. Como que a gente faz, então, para tirar o pecado? Hã? E agora? Pois é, a pergunta. Quem quer fazer alguma pergunta? Então, você concorda que quem aqui, por exemplo, não está em pecado? Quem aqui não comete pecado? 1 Reis, capítulo 8. E outro abre em 2 Crônicas 6, 36. 1 Reis 8, 46. E 2 Crônicas 6, 36. Em outro lugar fala assim: todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão, afastados estão, todos pecaram. E agora eu preciso de que, Senhor, apaga as minhas transgressões. As transgressões não são pecados, eu não acabei de falar, que é toda transgressão. Senhor, né? Lava-me, purifica-me de todos os meus pecados. Então, se eu quiser ficar limpo, sem pecado, posso? Pode. Vai ter jeito, né? Já que nós vamos ver. A Janeira está perguntando, como? Como que eu vou ficar? Amém? Como? Tem como você ficar sem pecado? Tem como. Alvo como a neve. Eu acho assim, que se você conseguir ficar limpo, sem pecado, Deus tira você logo, antes que você suja de novo. Eu acho, eu penso. Né? A Raquel teve uma visão interessante, que ela saiu do corpo. Aí quando ela estava lá, entretida, não sei o que, etc., ela começou a ver que os dentes dela estavam caindo, estava se deteriorando, né? Ela, pô, eu preciso falar com o meu avô. E aí, teve que voltar correndo. Ela, eu preciso voltar correndo para o corpo. Por que que ela voltou para o corpo? Porque se ela tivesse saído de uma vez por todas, em pecado, né? É o que eu falei para você, se você estiver limpo, alvo como a neve, Deus vai tirar você rapidinho, mandar você embora, para você não sujar de novo. Porque se você sair do corpo em pecado, a alma morrerá. A alma não tem salvação. A alma morrerá. Pelo menos esta é a, essa é a história, é isso que está escrito. Então, que a gente esteja pronto, todos os instantes da nossa vida, que a gente não sabe a hora, né, que vai sair do corpo. Então, graças a Deus que a Raquel voltou e ela ainda está tendo algum tempo, vai ter certamente algum tempo para rever os seus conceitos, rever os seus conceitos. Vocês concordam ou não? Então, por que que Jó lamentou profundamente uma determinada hora, um determinado tempo da sua vida? Jó lamentou porque ele se achava em pecado. Ele se achava em pecado. E ele então discutiu com Deus, ele reclamou, ele murmurou, até que ele pôde entender que ele não podia ficar discutindo com Deus, ele não podia ficar discutindo com Deus. Não era ideal ele ficar discutindo com Deus. Quando ele começou a reclamar demais, o amigo dele falou para ele assim, quer ver? Vê se eu acho isso. Raquel, deveras orará a Deus que se agradará dele e verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça, a justiça de Deus. Olhará para os homens e dirá, olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, para desviar a sua alma da perdição e iluminar com a luz dos viventes. E ele disse para ele assim, se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque eu desejo te ajudar, se não, escuta-me, tu, cala sua boca, e ensinar-te-ei a sabedoria. Se não, você não fica falando bobagem, não. Escuta. Cala sua boca. E ensinar-te-ei a sabedoria. Amém? Mas o homem vão. O que é homem vão? Vão. Vazio, tolo. O homem sem entendimento. É falto de entendimento. O homem nasce. Como o jumento nasce. Entendeu? Não tem diferença nenhuma. Eu falo assim, o homem nasce como a cria do jumento montês, Se tu preparastes o teu coração, estende as tuas mãos para ele, referindo-se a Deus. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti. Não deixe habitar, não deixe habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantará sem mácula. Aí você vai levantar o rosto sem medo, sem mácula. Lança para longe de ti o mal que você está fazendo. Lança para longe de ti os pecados. Olha para cima, olha para Deus. Você vai levantar então sua... Em vez de você ficar brigando com Deus, em vez de você ficar discutindo com Deus, em vez de você ficar... Né, reconhece. É isso que o amigo dele falava para ele. Porque então o teu rosto levantará sem mácula e estarás firme e não temerás. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como as águas que já passaram. Quer dizer, deixando os que para trás ficam, né, deixa as coisas que te aborreceram, as coisas que te fizeram mal, as coisas que têm maltratado, magoado você, deixa isso para trás. Porque isso aí é pecado. Amém? Ficar julgando as pessoas que estão te julgando, ficar julgando as pessoas que estão te fazendo mal. Ele estava ensinando pela aqui, falou, não é desse jeito. Se há algum gosto ruim em você, algum ódio, alguma vingança, joga esse trem para fora, porque isso é um mal, isso é um pecado. Porque te esquecerás do trabalho, como eu falei aqui. As coisas passam, você deita e dorme. E a tua vida, eu não vou dar referência para vocês não. Deixa só eu ler aqui, senão vocês vão depois tragar tudo. E a tua vida mais clara se levantará. E a tua vida mais clara se levantará. Você vai ver que o fruto do bem que você faz, o fruto da justiça, o fruto das coisas boas, assim como o fruto do pecado gera mal, o fruto do pecado gera doença, o fruto do pecado gera inimizade, o outro gera vida. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. Ou seja, ainda que você ainda faça a coisa errada, ainda que você ainda seja um pecador, ainda peca. Mas a sua vida vai melhorando, ela vai... A tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olha aí. A esperança não é o... Né? Proteja a sua cabeça. Porque você não está irritado, você não está nervoso, você está, sabe, você nasce em você uma esperança cada vez maior de ser aquilo que você está sendo, de fazer aquilo que você está fazendo, coisa boa, né, de trazendo bênção, ajudando, etc. E você, isso vai aumentando cada vez mais. Eu volto a dizer, assim como o pecado gera coisa ruim, a justiça, o santo se santifica mais, o justo se justifica mais, o santo santifica mais, e o justo, cada vez mais justo, vai ficando. E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás, e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto. Muitos acariciarão o teu rosto. Amém? Mas aquele que comete pecado, aquele que comete pecado, outro dia eu falei com uma irmã, até minha irmã, né? Ela é irmã mesmo, filha do meu pai. Eu fiquei com pena quando ela falou, né? Quando a gente... A morte é o fim. Morreu, acabou. Depois eu quero voltar lá e dizer para ela, minha filha, não é o fim. Aqui está sendo assim, os ímpios, o que, que o ímpio pensa? Perecerá o seu refúgio e a sua esperança será o espiar da alma. Né? Sua esperança será o espiar da alma. Ele acha assim que morreu, acabou. Amém? Segunda crônica aí, onde é que estava? Como eu falei aí, o quê? Segunda Crônica 6:36 e Primeira Reis, né? Hã? Primeira Reis? Primeira Reis 8:46 e Segunda Crônica 6:36. Achou aí? Segunda Crônica 6:36. Primeira Reis 8:46. O que está aí? Primeira Reis 8. Aqui. 8:46. Quando pecarem contra ti. 1 Reis 8:46. Quando pecarem contra ti. Pois não há homem que não peque. E tu te indignares contra eles e o entregares nas mãos do inimigo para que os cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo, que é longe ou perto esteja. O que eu quero tirar aqui, porque eu não vou falar sobre isso aí agora, mas o que eu quero tirar é o seguinte: não há homem que não peque. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. A não ser que seja você que não peca. Porque, pelo que está escrito aqui, todo mundo peca. Você lembra qual foi a última vez que você pecou? Engraçado, eu lembro quando o padre chamava, quando a gente ia para o confessionário pecar, confessar os pecados, ia para o confessionário confessar os pecados. Aí eu ficava lá, e o padre Itávio, ele tinha mania de enfiar a mão assim, abraçava a gente, só tinha um negocinho separando aqui, né? Aí ele, eu não achava pecado, eu não achava pecado para falar. É, Rebeca, não tinha nada para falar. Se você for confessar, você tem algum pecado para falar? Tem? Então a gente, você vai lá confessar, o que você fez? Aí ele precisa ficar, às vezes, buscando alguma coisa, né? Você não fez isso, você não fez aquilo e tal, para poder descobrir se tem algum pecado. Porque normalmente nós não... Não vemos, a gente não vê, a gente não tem ideia do que, amém? Vamos ver o outro, segunda crônica, é? Só para confirmar isso aí, confirmar o quê? Segunda crônica 6. 36. 56. Quando pecaram contra ti, pois não há homem que não peque. E tu te indignar, é a mesma, o mesmo. Né? Quer dizer, todo mundo peca. Por que que todo mundo peca? Hã? Pois é, mas por que que todo mundo peca? Você tem consciência, alguma coisa, né? Alguma coisa nós estamos fazendo errado. Alguma coisa nós estamos fazendo errado. Salmo 51. Salmo 51. Versículo 2. Versículo 3. Versículo 2, 51, 2.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
Pode ler, continua.
Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Amém. Então, ó, bem-aventurado o homem. Como Jesus sempre dizia o seguinte, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Né? Bem-aventurados os homens que vê, que enxerga, que escuta. Feliz aquele que admite, porque se você não tiver, eu quero concluir depois, vai dar tempo ainda, se Deus quiser, a gente concluir essa questão. Mas é o seguinte, bem-aventurado aquele que, porque quando a pessoa não admite, lava-me, porque se eu percebo, se eu admito que eu estou em pecado, se eu admito que eu estou fazendo uma coisa que não devo, se eu admito que eu estou errado, é um mal, não é um bem que eu estou fazendo, eu vou orar, vou pedir a Deus, como está aqui, lava-me, Senhor, tira os meus pecados, né? Apaga as minhas transgressões. Lava-me da minha iniquidade, como está aqui. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Paulo fala, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Né? Às vezes a gente fica, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Às vezes você pensa assim, olha, eu vou tirar um tempo, todos os dias, para buscar a Deus. Você não tira. Você pensa assim, olha, não, isso eu não vou fazer mais. Tá, você fazendo. E faz hoje, faz amanhã pior e assim vai indo. É isso que é pecado. Isso é que é pecado. O que é pecado? Tudo que eu não deveria ter feito. Tudo que eu faço errado. Alguma coisa que eu não deveria ter feito, eu fiz. E vai continuar fazendo. Você fez e vai continuar fazendo. Se você não for até Deus e disser para Ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu sei que isso é um mal que eu estou fazendo, eu não devo fazer. Como eu falei antes, eu expliquei, você às vezes está pecando contra você. Você está pecando contra a sua casa, sua família. Você está pecando contra os seus filhos. Você está pecando contra Deus, contra a igreja, contra os irmãos. Você está pecando. Pergunta para Deus, porque muitas vezes a gente nem sabe que está pecando. Como eu falei, você chega diante do confessionário lá para pecar, você não tenho pecado. Quer dizer, eu não tenho defeito, então está errada as escrituras. Que fala que eu fui concebido em pecado, então eu já sou fruto do pecado. Eu sou um pecado. Como que eu não tenho pecado? Como que eu não tenho defeito? Como que eu não erro? Né? Versículo 4. Ei, Renata.
Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares.
Então, para ser justificado, quem? Vai, responde aí.
Eu que pequei.
Não, lê de novo.
Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando
para
falares...
Para que sejas tu, ou seja, o Senhor tem direito, o Senhor tem razão. Amém? O Senhor tem razão. Eu não. O Senhor tem razão. Eu não tenho razão. Amém? Quando eu vou até Deus justificado, então para que eu vou confessar meu pecado? Para que eu vou pedir ajuda se eu já estou justificado? Então, eu preciso reconhecer, admitir, senão não tem remissão de pecado. Senão vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar do mesmo jeito. Sentar, assistir reunião, volta, senta, assiste reunião, volta, senta, assiste reunião. Não vai haver mudança nenhuma na sua vida. Por que não vai haver? O pecado vai continuar. Por que não vai haver mudança? Por que não vai haver transformação? Por que não vai haver santificação, aperfeiçoamento? Por quê? Você não admitiu o pecado. E o pecado vai continuar. O pecado vai continuar. Amém? Quem fazia, vai continuar fazendo. Não, o pecado não vai sair. E por que não saiu? Não houve, ele não admitiu o pecado. Então já foi diante de Deus justificado. Você já chegou justificado diante de Deus. Não é o caso aqui do salmista que foi e confessou o pecado. Pequei, Senhor, fiz o que era mal aos teus olhos. Eu fiz, se a minha situação é essa, algum mal eu fiz, mesmo que eu não saiba, amém? É, às vezes nós vamos pedir, Senhor, me perdoa o pecado oculto, o pecado que eu não sei o que é, eu só sei que eu estou pecando. Porque está... Amém? O que eu fiz? Ontem eu fiquei 2 horas rodando lá dentro de Brasília, perdido. 2 horas rodando lá dentro de Brasília. Duas não. 1 hora e meia. Mais ou menos assim. Rodando, perdido dentro de Brasília. Eu não entendi. E aí agora eu estou querendo descobrir qual foi o meu pecado. Qual foi o mal? Alguma coisa, né? Para que... Alguma coisa eu até falei, os meninos estavam comigo, falei, alguma coisa eu tenho que aprender com isso aqui, alguma coisa eu tenho que entender, né? Não é possível. E eu fiquei lá rodando. O GPS não funcionava, Entendeu? Não tem jeito. Não tem lugar para você parar, não tem lugar para ninguém para você perguntar. Lá o povo é muito educado. E aí você fica rodando lá dentro. Tentando sair, quando você mais mexe, mais fede. Alguma coisa. Então é um pecado oculto, é um pecado que você não sabe. Não sabe. Mas você pode pedir para Deus, você, se está acontecendo isso, é porque está acontecendo isso. Se tem acontecendo isso, é por isso. Amém? O que mais que eu falei? 51, 2, 5. Pronto. 5. Vez, Renata.
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve.
Repete.
Eis que em iniquidade fui formado.
Então eu admito que eu sou uma pessoa que eu nasci errado. Eu já nasci errado, amém? Em mim, Paulo fala, em mim não habita bem nenhum. Eu já nasci errado. Que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Então, orar e vigiar sem cessar, viu, Janice? Você estava perguntando como fazer. Jesus fala, ora, vigia sem cessar. Andar com Deus. É o tempo todo. Se me deixar um pouquinho, o que, que eu vou fazer? Se Deus se afastar de mim um pouquinho para ir no banheiro, eu vou pecar. Por quê? Porque a inclinação da gente. Então, orar e vigiar sem cessar, andar com Deus, e andar em espírito. Andar em espírito. É uma coisa assim que não tem como explicar, não, viu, gente? É um negócio que você vai adquirir andando com Deus. Não tem outro jeito, não. É assim, com a morte de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Nós vamos ser salvos com a vida de Cristo. Amém? É Cristo em mim. O tempo todo. É Cristo em mim, o tempo todo. Para ensinar o caminho que eu tenho que andar, para dirigir o meu coração. Agora você pensa, mas então eu não vou fazer nada. Então eu não... Você vai fazer tudo. Você vai ser uma pessoa normal, só que crendo. Se você pisar fora, a luzinha vai acender. Se você pisar fora, a campainha vai tocar, alguma coisa vai, você vai pôr para dentro. Se você insistir, porque tem gente que vai insistindo, vai enfiando no buraco, vai até Deus falar, tá bom, então você quer? Então vai. Aí vai, racha a cara e depois não tem mais jeito. Amém? Bom, então, primeira coisa, sem arrependimento, não há remissão de pecado. Primeiro passo, admitir que pecou. Pequei. Fiz. E agora? Por exemplo, imagina um vício. Às vezes a pessoa só descobre que fez o mal depois que ele está viciado. Como eu falei, a primeira vez que você pula a cerca. Quem já pulou a cerca aqui? Ou pula? Quem está pulando a cerca? A primeira vez. Você já pulou cerca? Não. Amém. Mas a gente tem uma noção, né? Vamos ver, aqui graças a Deus ninguém pula cerca, ninguém cobiça a mulher de ninguém, ninguém, né? Só santo, só santo. Por isso que o povo aqui está difícil para entender o que é pecado. Amém. Mas então vamos lá. Cobiçou, tal, etc. A primeira vez. E assim vai indo, dá um pouquinho e tal. Quando a pessoa descobre que fez, que cometeu um mal, que não. Aí, meu filho, é difícil demais para você depois reverter esse quadro. Depois para você reverter esse quadro. É mesmo quando a pessoa compra uma chácara. Ele compra uma chácara, gasta um punhado de dinheiro na chácara, tal. Depois que ele descobre que ele fez uma bobagem para vender essa chácara, né? Até que ele consegue vender essa chácara, é mais provável que ele morra lá na chácara. Não é não, Tony? E assim por diante. Primeiro passo. Primeiro passo. Admitir que fez mal. Fez um mal, não interessa que mal foi. Interessa, não interessa que mal foi. Passou, né, é até ruim a gente falar dessas coisas, mas é uma tatuagem que ele fez lá não sei aonde. Aí quando ele é, nossa, eu não queria mais essa tatuagem, e agora como é que faz? É um silicone que botou lá não sei aonde. E mais? E assim vai indo. Vai indo. É, como eu falei, a questão do vício, né? Às vezes muda de lugar, de uma cidade para outra, compra chácara, faz, assim por diante. São muitas coisas que a gente faz. Se você admitir que fez o mal, Deus é poderoso para tirar esse pecado. O único que tira o pecado do mundo. O único que tira o pecado do mundo. Você fala, não, fiz o mal quando eu me casei com essa pessoa. Fiz o mal quando eu me casei. Maldita hora que nós encontramos, etc. Tal. Fiz o mal. E aí? Você vai jogar fora? E aí? Você vai. O que você vai fazer? Você vai perder sua alma? Você vai perder a salvação por causa disso? O que você pode fazer? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aí Deus vem e chama você e vai falar assim, eu vou ver o que eu posso fazer. Amém? Realmente você deu um passo muito errado, mas eu vou ver o que eu posso fazer por você. Ele tira o pecado do mundo. Ele pode tirar o pecado do mundo. Ele pode, ele escreve certo por linhas tortas, ele faz a coisa acontecer, ele muda o clima, ele muda o relacionamento, ele muda o sentimento, ele faz nascer dentro de você coisa que você nunca imaginou. Ele muda a natureza. Então só ele que realmente pode tirar o pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Deus pode tirar o pecado. Então quem realmente acreditar, vai, não tenha receio de confessar, dizer, Senhor, e agora? Ele vai tirar o pecado, ou seja, ele vai arrumar, ele vai ajeitar essa situação. Interessa o tamanho do erro que você cometeu. Não interessa a proporção do mal que você causou. Deus é poderoso para tirar esse pecado, de mudar essa coisa e transformar a nossa vida. Só te falta você acreditar que Ele pode fazer isso. Só falta você acreditar nele. Senhor, eu sei que Tu podes. Tudo, Senhor, pode. Então, aquilo que era impossível, talvez, Deus tornou possível. Amém? Então, primeiro passo, admitir que pecou. Porque quando você admite que pecou, não tem um arrependimento. Quando você admite que pecou, não tem um pesar. Não tem. E você fala, nossa, alguém me enganou, alguém me enganou, alguém me passou para trás, né? E me fez esse mal, e eu preciso falar com o Senhor Deus. Pronto, isso é o arrependimento. Quando você admite, quando você sente que pecou e se arrepende, o arrependimento. Aí, sem isso, não. Você for tentar justificar que foi por causa disso, que foi por causa daquilo, etc., não tem remissão de pecado. Primeiro tem que admitir que que pecou, que está fazendo errado, que fez, etc. E agora eu queria mudar, eu queria, Senhor, que isso desaparecesse da minha vida. Amém? E ele desapareceu e sumiu. E eu fiquei livre desse mal. Pode ser que eu tenha outros males. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Então Deus vai, de repente, vai descobrir lá na barra de ouro, lá no meio, alguma coisinha. E isso, de repente, vem à tona. Né? Uma mágoa, um sentimento, ilhado, morto, amordaçado, alguma coisa que precisa ainda ser tirado. Quem tira? Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo sou eu. E o pecado está em mim. E Jesus Cristo é poderoso, é o meu Senhor, o meu Salvador. Porque Ele é que vai tirar o pecado que está em mim. E vai me purificar, vai me lavar, como nós vimos no Salmo 51. Vai me deixar limpo, alvo como a neve. Pronto para sair do corpo e não ter que voltar para o corpo correndo. Sair do corpo e dizer tchau, meu irmão. E não ter essa necessidade de voltar para o corpo. Sair do corpo e dizer tchau. Amém? Que coisa boa, não é não, gente? Deu para entender? Falei primeiro passo. Segundo passo, qual que é? Segundo passo também é muito interessante. É você entender que por si só você não consegue. Às vezes a gente fica amassando barro, insistindo, como se você falasse assim, eu vou me esforçar, eu vou, e tal, e etc. Por si só, não tem. Você pensar assim, eu mesmo, eu vou dar um jeito, eu não vou fazer mais isso, ou então eu só vou fazer 3 vezes por dia. Você pensa, eu vou fazer só de vez em quando. Não vai funcionar. Primeiro, está arrependido? Tá. Segundo, eu não dou conta. Terceiro, vai até Deus. Amém? Terceiro, admitir que só o Senhor é que tira o pecado do mundo. Só Jesus tira o pecado do mundo. Primeiro, você está arrependido? Você quer ficar livre do mal? Segundo, por mim mesmo, eu já, sabe, não dá mesmo, etc. Às vezes a gente mascara a coisa, às vezes a gente, sabe, mas não limpa, é igual cheiro de coisa, você não tem, não apaga nunca e tal, você fica... Amém? Terceiro? Ir até Deus. Quer dizer, não adianta eu justificar, porque a minha mulher, o meu marido, o meu filho, foi o fulano, foi o Bertano, foi o Ciclano, foi minha mãe, foi meu pai. Deus falou, não quer saber se é mãe, quem pecou, se foi a mãe, se foi o pai. Eu só sei que eu quero enxergar. Amém? Eu não sei quem pecou. Pronto, eu só sei que eu estou cego. E se eu estou cego, é porque alguém pecou. Né? Porque eu confiei na minha própria justiça, porque eu acreditei nisso, naquilo, porque eu achei que eu era capaz. Porque eu não dei ouvido a Deus. Amém, gente? Amém. Valeu. Valeu? Deu para a gente entender alguma coisa? Vocês concordam que a gente vai acostumando com o quê? Vai acostumando. E ele vai criando força. E ele vai criando força, e vai criando corpo. E vai criando força. E fica, né? E fica ali. Como se fosse uma pedra no sapato. E fica ali, vai criando força. E cada dia que passa, mais. Né? Então, você... Eu falo assim, alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa, eu preciso falar com o senhor, amém? Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou, eu estou revoltado, alguma coisa. Porque isso é um bem ou um mal? Mas se é um mal, não é um bem. Tem um bem e um mal. Se tem um mal, está lá do lado do pecado. Está lá. Amém? Onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida. E ele vai dizer para você. Se você insistir, ele vai dizer para você. O seu problema é esse. Se você insistir, ele vai dizer para você qual é o seu problema. Amém? E você então... arrependido, vai dizer para ele, Senhor, apaga isso, tira isso da minha vida. Se é um mal, se é um mal, por que ficar? Se é um mal, por que ficar? Amém, Luzmar? Priscila? Silvio? Amém? Gabi? João Pedro, é por aí mesmo ou não? É? Amém? Marcelo? Camila? É por aí, Camila? Tem alguma coisa que você tirou? Vai ser importante para você essa reunião? Amém. E para o Carlos? A Sandra? Dona Zefa? Alguém gostaria de dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta? Ninguém me fazia nenhuma perguntinha. Janier, só Janier mesmo. Fala, Janier. Qual pergunta você vai fazer?
Minha voz é tão ruim no microfone.
Não, é porque o pessoal lá quer escutar também. Né? Põe assim, isso.
Vai ficar com o Jardim, vai estar olhando lá, me cobrado.
Põe assim, vai lá.
É muito interessante ouvir tudo isso, né? E aumenta, assim, a responsabilidade. Eu penso, meu Deus, porque parece ser fácil. Parece uma receita que o Senhor deu, não vou fazer assim que vai dar certo. É. Mas não é fácil, porque realmente estou no corpo do pecado, né? É. Mas foi interessante saber que se eu fizer, né, der ouvidos, pelo menos já entendi o que é o pecado, um pouquinho, né? Porque né, deve ter muita coisa ainda que o Senhor vai desvendar, né? Sobre isso. Mas entendendo já que o pecado trata de qualquer mal, qualquer erro que eu fizer, deixei de fazer, né? Aliás, que eu fiz, né? Foi muito interessante entender isso. Mas que realmente já admiti que eu errei aquele erro e eu ir para Deus, saber que Ele pode tirar o meu pecado, isso já me ajuda muito. Já é algo que eu posso fazer. Ir para Ele, pedir. E é qualquer coisa interessante, que é qualquer coisa. Eu achei interessante um simples tomar água, um copo d'água gelado, né?
É.
Que muitas vezes a gente toma. Né? Ainda mais acostumado, porque a água gelada é boa, né? Ainda mais no calor que a gente mora, eu chego morrendo de sede, tomar água gelada é muito bom. E muitas das vezes eu estou muito doente da garganta. E fico pior, né? Eu passei, foi tempo com menos gelo na minha vida. Era um vício desgraçado. Mas eu não conseguia me livrar dele.
Tu quer ver?
Gelo. Um vício de comer gelo.
Ah.
É, então assim, eu achava que não era mal. Mas eu cada vez ficava mais rouca, cada vez eu ficava pior, né? Mas foi difícil eu ter me livrado desse pecado, né? Engraçado. Eu pequei contra mim, não foi contra ninguém. Eu dizia para o Adriano, não estou fazendo mal para ti, estou fazendo para mim.
Pecando contra você.
Contra mim mesmo.
Pecando contra a sua saúde, contra a sua casa. Pecando contra a sua família.
Acabou sendo para ele, porque ele brigava nós dois, era uma confusão. É. Todo mundo brigava por causa desse jeito, né? Então eu pequei contra um monte de gente, né?
Pecando contra Deus.
É.
Né?
Era. Mas assim, muito.
Porque às vezes a gente pensa que pecar é só contra Deus. Não, você peca contra você peca contra a sua casa, você peca contra a sua família, você peca contra as pessoas. Entendeu? Porque o mal que você está causando vai também prejudicar terceiros. Vai causar problema para outros. Né? Isso é fruto de quê? De egoísmo, fruto de vaidade, muitas vezes. Então, eu insisto em fazer uma coisa que vai prejudicar outras. Isso é o mal. E se for o mal, é pecado. O mal é pecado. Aí vocês imaginam, por exemplo, a situação do mundo é tão grave. Por quê? Porque se comete muito pecado. Se comete muito pecado. Né? Imagina, por exemplo, por causa da poluição. Uma empresa que está jogando coisa no rio, está causando mal e pecando contra a humanidade. O outro que está poluindo o ar, está pecando contra a humanidade, está causando um mal terrível, prejudicando a saúde de muitas pessoas, está pecando contra a humanidade. Imagina, então, é pecar contra qualquer que seja, qualquer mal que se comete. Então, o mundo está realmente numa situação terrível. Concorda? Por quê? Porque parece que é muito mal o que se faz. Ah. Amém? Amém. Dá lá para o Luiz. Pega, Luiz. Considerações do Luiz.
Amém, irmão. O que mais me chamou a atenção foi isso que foi falado desde o começo, né? De quem que foi o pecado, né?
Qual?
É, a pergunta que fizeram para Jesus, né? Quem que pecou para esse nascer cego? Na verdade, o que tem acontecido com a humanidade são as consequências do pecado desde o primeiro. Desde o primeiro pecado de Adão, de Eva, nós estamos acumulando aquele primeiro pecado, aí vê o segundo, aí vê o terceiro. E hoje, por que que a situação é tão difícil? Porque todo o acúmulo de todo o pecado caiu sobre essa geração. Então, é uma época muito difícil de se viver, porque é muito vício, é muita violência, é muita corrupção, é muita prostituição, é tudo muito. E caiu sobre pessoas que estão nascendo hoje que não tem defesa nenhuma, né?
É.
E a primeira coisa é fazer o que o senhor falou aí no final, é primeiramente reconhecer o pecado, né? A minha...
Não preocupe ninguém,
não, preocupe
não justificar,
ninguém.
Né, Luiz? Não adianta.
Eu já fui concebido, igual o senhor falou. É. Na hora que meus pais estavam fazendo, para eles era uma maldita hora, mas maldita hora, né? Hora que eu nasci, que eu fui concebido, porque já foi fruto de um pecado, e de um pecado assim, né, acumulado, e aí nós estamos numa situação realmente miserável.
É, porque na verdade a gente, é tão difícil até de entender isso, até difícil entender isso, mas a gente já nasce sob maldição.
É. Pôr uma pessoa no mundo é até uma injustiça, né? Pôr uma pessoa no mundo desse é uma injustiça. E aí a gente chega nessa situação e não tem como culpar ninguém.
É
o mundo que nós nascemos que é ruim, né? Então, eu primeiramente eu tenho que reconhecer que eu estou em pecado e que eu não sou capaz de parar. E que só o Cordeiro de Deus que tira esse pecado, que pode me ajudar.
É.
Né? Quantas coisas, eu achei uma definição muito boa que o senhor fez. O que que é o pecado? É o que eu não deveria ter feito.
É.
E quantas coisas, né? Eu não deveria ter feito e fiz. E hoje sofro consequência.
Amém.
E falar, senhor, tem misericórdia, porque eu já fiz, a merda está feita.
É.
E agora não tem como voltar no que foi feito. Mas tem misericórdia, que o senhor pode, como o senhor falou, o senhor pode apagar, o senhor pode tirar, o senhor pode reverter a situação.
Amém.
E entregar para ele essa situação que só realmente ele pode nos ajudar.
Amém. Amém, então, vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, nós vamos terminar só com a oração. Toninho, vai só fazer um pianozinho aí. Assim, nós vamos terminar com a oração. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Senhor, nós eu creio que nós